bem, hoje o nosso debate consultório recebendo aqui o otorrinolaringologista Gustavo Lino. Ele atende na Casa de Saúde Dr. José Evoy de Moura e também na UPA Especialidades aqui em Afogados da Ingazeira. Dr. Gustavo Lino é de Patos, na Paraíba, mas tem um importante trabalho já aqui na região do Pajeú, através desse trabalho que presta na UPAE, que atende toda a região, e também na Casa de Saúde. O senhor está há quanto tempo por aqui, doutor Gustavo? Prazer tê-lo conosco, bom dia. Quanto tempo aqui na região?
Bom dia, Nils. É um prazer e satisfação participar desse programa aqui no Vale do Pajeú, Rádio Pajeú.
Isso.
Já estamos aqui na região do Vale do Pajeú há mais ou menos um ano, né? Na Casa de Saúde, uhum. E também na UPA Especialidades, uhum. Fazendo a área de otorrinolaringologia. Uhum. Eu moro em Patos hoje, tenho um consultório em Patos, mas foi feito o convite pela UPA, governo do estado, para vir atuar aqui na otorrinolaringologia quando a dona Márcia fez o convite também para fazer o setor na Casa de Saúde. Uhum. E hoje a gente implantou o serviço de otorrinolaringologia na Casa de Saúde e já vamos fazendo pouco mais de, só esse ano, mais de 20 cirurgias de garganta, que era uma coisa que até então...
Tinha que buscar fora ou depois da cidade, né?
Exatamente. O paciente, principalmente as crianças daqui, da região do Vale do Pajeú, quando não operava aqui em Serra Talhada, tem o nosso colega Dr. Jard, que é uma pessoa que eu admiro muito, um otorrino renomado na região, teria que operar no Recife. Mas hoje em dia já está sendo feita essa cirurgia na Casa de Saúde.
Qual é a cirurgia que tem maior incidência, a mais comum, doutor, nessa área? Você falou cirurgia de garganta, qual é a mais comum?
A cirurgia de maior prevalência, que termina fazendo mais, são cirurgias de garganta mesmo, cirurgia de adenoamidalectomia, que seria cirurgia de garganta, seria retirada das amígdalas palatinas, e a cirurgia de adenoide, que você termina fazendo no mesmo tempo cirúrgico. O que é isso? Você opera a garganta e a adenoide. São aquelas crianças que têm infecções de repetição, crianças que tomam muito antibiótico, você termina tendo que abordar ela cirurgicamente para dar uma qualidade de vida melhor àquela criança. Crianças que tomam muito antibiótico, crianças que roncam muito, aquelas crianças que têm uma apneia do sono. Tem muitas mães que chegam para mim, doutor, eu não aguento mais ver minha criança sofrendo. Ela dorme muito mal, ronca a noite toda. São problemas muito sérios para uma criança que está em desenvolvimento.
Agora, é interessante como são problemas relativamente, como o senhor está dizendo, comuns aqui na nossa região. Agora, a procura, se equivale ao tamanho do problema, quer dizer, tem muita gente que tem um problema ou que tem criança com problema e que não procura devidamente uma especialidade como a otorrinolaringologia?
A procura é muito grande. É, claro, aquele paciente que tem infecção de repetição, geralmente ele passa muito pelo clínico. Clínico, e quando o paciente é ainda na infância, ele termina que ele passa um acompanhamento em boa parte da sua infância com o médico de criança, que é o pediatra. Isso, então, termina que muitas vezes você recebe um encaminhamento do colega, o pediatra. E quando vêm essas crianças, geralmente eles vêm com indicação já de cirurgia. Então, você não tem muito o que fazer. Mas o tratamento, muitas vezes, quando você indica a cirurgia, são tratamento de uma resposta fantástica. A gente tem no Pernambuco, aqui especificamente aqui na Casa de Saúde, dos pacientes que a gente tem operado, todos os pacientes eles têm tido uma excelente resposta.
E na fase adulta, quais são os problemas mais comuns na sua especialidade?
São vários, né? É otorrinolaringologia.
Muito ampla, né?
Como você próprio vê, assim. Hoje a gente, a gente poder assim, tentar dividir por áreas, né? Essa parte, como o próprio nome diz, otorrinolaringologia, são problemas de ouvido, nariz, garganta, laringe, entendeu? Problemas do equilíbrio, o paciente tem zumbido, problema de labirintite, né? São as várias tipos de tonturas. O paciente tem problema de rouquidões, que são as disfonias. O paciente tem problema de laringe, tumores, dos mais específicos tumores. Então, acho que seria bom, assim, até os ouvintes
direcionarem. Aliás, como já estão fazendo. Então, já tem ouvinte no telefone, né? Vamos ter muita pergunta para o doutor Gustavo Lino. Não tenho dúvida disso, pela especialidade dele. Alô, do telefone?
Alô.
Quem fala?
Maria Imaculada de Lima.
O que é a Maria Imaculada?
Eu quero perguntar a ele se é a pessoa que ronca muito, se é algum problema, se o problema de garganta resseca muito, porque eu ronco muito, me assombro com meu roncado. E toda vida minha garganta é seca, assim. Eu respiro, se eu fechar a boca, aí eu não posso dormir com a boca fechada, porque eu fico sem fôlego. Aí eu queria saber dela, aí fico com a garganta toda vida seca, assim, ao dia, toda hora. É por causa do sono, do ronco.
Essa garganta seca tem relação com ronco, doutor?
Não, claro, com certeza. Roncopatia em adulto é um problema sério, é um problema que tem que ser tratado.
Afeta a qualidade de vida, né?
Muito, olha. O paciente quando ronca muito, geralmente tem um biotipo do paciente. Geralmente são pacientes, nem sempre são pacientes obesos, mas são pacientes sedentários, o paciente tem já algum problema respiratório, pacientes são potencialmente cardiopatas, então são pacientes que têm que fazer esse tratamento. Então, o paciente que ronca à noite, ele tem uma qualidade de vida muito ruim, entendeu, Nil Júnior? Então, um paciente que ele tem uma sonolência diurna muito grande, paciente que ele dorme mal, ele tem paciente que tem até apneia do sono, chega a acordar, que eu tenho o despertar noturno. Tem vários tipos de apneia do sono, tem vários tipos de roncopatias, tem a roncopatia primária simples, tem as apneias leves, moderadas. Então, você tem que tentar fazer o diagnóstico, é um problema multifatorial, pode ser um problema só de obstrução nasal, o paciente pode ter um problema anatômico, um problema de anatomia mesmo. Aí o paciente tem só um desvio do nariz, um desvio de septo. Então ele não consegue respirar pelo nariz porque tem um nariz torto. Às vezes o paciente tem um problema de cartucho, tem rinite, sinusite, não respira bem pelo nariz, aí termina respirando pela boca. Às vezes o paciente tem um problema de adenoide, que é o comum em criança. O paciente não respira pelo nariz porque tem adenoide. Quando opera, fica bom, aí volta a respirar pelo nariz. O paciente pode ter um tumor na rinofaringe, não respira, aí termina roncando. O paciente tem hipertrofia de amígdala, ronca também. O paciente é obeso, tem muita gordura na faringe, na hipofaringe, ronca também. Então, tem que fazer exames complementares. O exame hoje padrão ouro é a polissonografia. O paciente vai para um laboratório do sono, faz a polissonografia, tenta diagnosticar que tipo de roncopatia é essa, se é uma roncopatia primária, qual o prognóstico desse paciente. Porque esses pacientes têm que ser tratados, principalmente na infância.
100% tem tratamento?
Todos têm tratamento. Agora, a eficácia melhor desses pacientes que ronca são pacientes quando tratados na infância.
E o senhor falou desse laboratório aí, desse exame que é feito. Onde é que ele é disponibilizado aqui na região, o mais próximo?
Na região do Vale Pajeú, acredito que não esteja sendo feita a polissonografia, porque precisa de um laboratório do sono. Então, você tem que ter... O paciente tem que ir para o laboratório do sono, dormir
aquela
lá.
Aquela sala que é equipada, que a gente vê de vez em quando na
televisão, você,
né?
Bota vários eletrodos, você vai fazer um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, bota os vários eletrodos, porque são vários eletrodos que você bota no paciente para monitorizar o paciente durante... Você vai fazer uma simulação dele dormindo. Você vai ver o índice de saturação dele dormindo, quanto é que ele está saturando, quanto é que está chegando no pulmão, nas hemácias dele de oxigênio. Então isso aí provavelmente aqui próximo não vai fazer isso. Provavelmente vai ser feito em Recife. Mas isso aí não impede o paciente começar uma terapêutica para roncopatia.
Bom, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Silvaneide Lima.
Diga, Silvaneide.
Eu queria saber do doutor quem tem problema de ringir os dentes à noite, dormindo.
Ele raspa nos dentes, né?
Se ele trata desse problema ou tem que ser um dentista.
Curiosa a pergunta dela, doutor.
Esses pacientes que ringem muito os dentes, né? Paciente tem bruxismo, são pacientes que têm problema. Geralmente são pacientes que têm problema respiratório. É muito comum em criança, né? Crianças que têm problema de adenoide, então paciente que tem um sono inquieto, que ronca à noite. É muito comum essa parte de.
Principalmente tem tratamento, em criança, né?
Tem tratamento, com certeza.
Tem pergunta aqui no zap, vamos pro zap.
Bom dia, aqui é Luiz Carlos, da Rua 5, Coab Velha. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte: eu faço uso do medicamento Nelsoro para descongestionante nasal. Ele traz algum mal à saúde? Dias que, assim, momentos que eu não consigo dormir se não tiver o remédio.
Pronto, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. No consultório do otorrino, chega quase que diariamente, mais de 3 pacientes por dia eu recebo, Nilson. Um paciente que tem esse problema respiratório. É um tipo de rinite chamado rinite medicamentosa. ou seja, é uma rinite vasomotora, que é um problema seríssimo. Eu acho que todo farmacêutico, ele devia pensar duas vezes antes de vender um Neosoro para um paciente desse, um Afrin, um Neosoro, porque isso causa uma dependência, isso é uma droga, isso é uma droga. Você, quando vende um Neosoro para um paciente, você saiba que ele vai ter um problema respiratório gravíssimo. Todo paciente que usa Neosoro, todo ele, isso aí está lançado o desafio, ele anda com ele dentro do bolso. Ele compra o Neosoro, ele começa a usar duas, três gotinhas no nariz, chega ao ponto dele andar com ele no bolso. Para onde ele vai, ele leva.
Cria uma dependência.
Ele causa uma dependência, começa a virar um ciclo vicioso, o paciente começa a inflamar a mucosa respiratória, começa a inflamar o nariz, a mucosa dos cornetos do nariz começa a ficar toda edemaciada, você altera totalmente a fisiologia respiratória do nariz, você altera o ciclo respiratório, você começa a entupir o nariz e cada vez mais você vai tentar usar o Neosoro para tentar desobstruir e aquele tratamento torna totalmente ineficaz. Então é um problema sério. Hoje a incidência de rinite vasomotora é altíssima, principalmente esses pacientes que têm problemas respiratórios e buscam essa via alternativa de tratamento. Então o Neosoro, eu no meu consultório nunca prescrevo. Eu só faço Neosoro em pacientes pós-operatório de nariz, que é para se usar
pós-operatório
de 2, 3 dias. Então o Neosoro era para ser uma medicação proescrita, não deveria ser de uso... de liberação medicamental, farmacêutico.
Você compra como compra um AS, como compra um...
Isso aí era para ser proscrito. Não devia ser vendido.
Essa dependência tem cura? Dá para sair dela?
Tem excelentes tratamentos hoje. Agora depende do paciente. O paciente tem que procurar um otorrino. O paciente que faz uso de Neosoro, ele tem uma medicação, tem vários tipos de vasoconstrictores, a exemplo, a anafazolina, que uso crônico, ele é um vasoconstrictor, então ele fecha os vasos. O paciente tem vários problemas respiratórios, mas o mais simples é o mais sério. O paciente pode até perder o olfato, chegar ao ponto de não conseguir mais nem sentir o cheiro dos alimentos. Então, ele tem que procurar o otorrino para realmente fazer o tratamento. O tratamento é muito eficaz. Com 2, 3 meses, o paciente volta a ficar livre dessa medicação.
Eu acho que ele voltou aqui, como o caso dele chamou a atenção, essa fala do médico. Luiz voltou, diz lá, Luiz.
Qual seria o remédio adequado no lugar do Neosoro? E quais os males que isso pode trazer à saúde?
O mal, acabou de falar, causa essa dependência e tem tratamento. Né? E aí procura um médico para prescrição de... Né, doutor?
Na verdade, você tem que procurar, amigo. Ou de repente, realmente fazer uma avaliação dessa sua mucosa nasal, fazer um exame, que é um exame que a gente também faz lá na Casa de Saúde, que é a videonasolaringoscopia. O que é a videonasolaringoscopia? É uma endoscopia nasal, que a gente vai ter que fazer uma filmagem. Para quem não entende, é um exame novo, é um exame muito bom, que você faz uma endoscopia. O pessoal faz endoscopia, sempre lembra da endoscopia do estômago, né? Mas essa endoscopia, para você filmar todo o nariz, filmar os seios da face, filmar a mucosa respiratória, até a laringe. Então, você vai ver o que é que causou de consequências. Porque tem paciente até que sangra o nariz usando esse Neosoro. O paciente tem epistaxe, sangramento nasal. Uhum. Então, você tem que fazer esse acompanhamento, fazer... Porque, às vezes, o paciente usa Neosoro, mas tem um problema por trás desse Neosoro. Será que o paciente não tem uma rinite, uma sinusite também associada? O que é que levou você a usar o Neosoro? Será que você não tem uma sinusite com pólipo? Será que você não tem um tumor? Porque o cara, quando vai usar, o camarada, quando vai usar o Neosoro, ele está com o nariz entupido. Obstruído. Concorda? O paciente estava com o nariz obstruído. Ele vai usar o Neosoro para desobstruir o nariz. Mas por que ele entupiu o nariz? Por que ele obstruiu o nariz? Então tem que saber a causa. Tratar rinite vasomotora, rinite por medicamento é muito fácil. Mas tem que saber o que é que causou também você ter levado a usar esse Neosoro. Então tem várias causas. É mais seguro você fazer um acompanhamento. É pelo menos uns 3 meses de acompanhamento. E você vai ficar muito bem depois desse tratamento.
Vamos para o telefone, é? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Josinete.
Diga, Josinete.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo. Ele sabe quem sou. Sou a mãe de Lucas. Tem 2 meses que eu operei. Aí hoje, assim, da semana passada para cá, ele está com o nariz correndo aí e atingindo os dentes.
Deu para entender? Eu não entendi nada, mas deu para entender o qual
a mãe de Lucas operou.
Lucas.
Ele operou de quê?
De adenoide e garganta.
Operou comigo?
Com o senhor, na Casa de Saúde.
Certo, e aí?
Tem 2 meses no dia 23.
Certo.
Aí ele teve uma tosse muito forte. Aí o narizinho dele tá Não sei se é por causa da tosse, mas meio entupida ainda.
Entupida. E você voltou já no médico depois?
Não, eu voltei para revisão, aí ele passou para mim usar salsete durante 5 dias.
Uhum. Certo.
Aí agora ele tá sem conseguir
de dentes. É, tem essa intercorrência que apareceu, voltar lá, né?
Não, tranquilo. É assim, o paciente ele operou de adenoide e amígdala, ele com certeza, seu filho, Lucas, deve estar tendo uma qualidade de vida diferente da que ele tinha antes. Agora, todo paciente quando opera de adenoide e amígdala, isso não quer dizer que ele não venha a ter uma gripe ou uma tosse. Existem as patologias comuns da infância, que é o resfriado comum, são as patologias comuns, que o paciente ele não. Você não tem como operar um paciente e evitar. Não é uma vacina que ele vai tomar e não vai adoecer nunca mais. O paciente ele continua adoecendo. Principalmente pacientes em idade escolar e pré-escolar. Ele vai diminuir muito, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai voltar a ter uma qualidade de vida. Com certeza, a programação cirúrgica é para melhorar a vida daquela criança. Tá bom? Se ele está gripado ou não, você tem que voltar para mim lá para o consultório para ver o que é que está causando isso aí. Uhum. Mas com certeza, ele melhorou um pouco. Ou melhorou muito mesmo. Geralmente o paciente melhora muito na parte respiratória.
Bom, tem uma pergunta curiosa aqui vamos aqui para a Renata. Ela diz o seguinte: queria saber, doutor, minha filha, se bater no nariz sai sangue, se tem uma pancadinha sai sangue. Ela pergunta se é normal e se tem tratamento para isso.
Não, tem. Geralmente esses pacientes que sangra, criança que sangra pelo nariz, são pacientes que com certeza tem problema respiratório do nariz. São pacientes que potencialmente respiram mal pelo nariz. Então, o nariz ele é formado de mucosa, uma mucosa respiratória, uma mucosa nasal muito sensível, principalmente essa região do Vale do Pajeú, que é uma região muito seca, quente. Então, mucosa precisa de umidade. Então, uma região muito quente e seca. Então, quem é que mantém essa mucosa úmida? É a nossa respiração. Então, a gente sempre está mandando umidade através do nosso pulmão. Respira, entra o ar quente e seco, mas o pulmão manda aquilo ar úmido, né? Então, nós precisamos sempre estar respirando pelo nariz bem. Então, pacientes que respiram mal pelo nariz, que roncam à noite, eles têm uma propensão a mais a sangramento nasal. Então, essas crianças que sangram pelo nariz, às vezes não é nem pela pancada. Tem uma região, Nil Júnior, chamada, o nome científico é plexo de Kieselbach, que é uma região anterior no septo nasal, que é uma região muito vascularizada, que ela sangra muito fácil. Então, pacientes que hoje mesmo lá na Casa de Saúde, duas crianças me procuraram hoje com a mãe, paciente com sangramento nasal. Eles sangravam, fazia quase 6 meses que esse paciente sangrava de forma intermitente. O que é isso? Ele passava 2 meses bom, gripava e começava a botar sangue pelo nariz, sangrava muito. O tratamento era muito simples. O paciente teve que fazer uma cauterização desse vaso, queimar o vaso e cauterizou o vaso, fecha e nunca mais sangra. Agora tem que tratar a causa. Você tem que ver se o paciente tem adenoide, tem rinite, sinusite, o que é que está proporcionando essa respiração inadequada pelo nariz.
Uhum. Bom, a pergunta curiosa que eu quis saber é de um ouvinte que está perguntando. Eu vou para o telefone primeiro, é? Então vamos lá. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Léo Ribeiro.
Diga, Léo, amigo, tudo bem?
Tudo bem, Nil Júnior. Eu queria fazer duas perguntas ao doutor. É que sempre eu tenho um lado do nariz que sempre fica entupido. Dificilmente desentope. E a outra pergunta é que um lado do meu ouvido fica um zumbido o dia todo, praticamente 24 horas. Eu queria saber se tem tratamento para essas duas perguntas.
Ok, amigo, vamos ouvi-lo.
Léo, sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Todos nós temos a fisiologia respiratória do nariz, a cada 4 horas, das nossas narinas ela entope. Uma entope, outra desentope. Claro, o paciente que onde passa, doutor, o meu nariz direito vive sempre entupido, isso é uma coisa já patológica, é uma doença. Ou o paciente tem um desvio do osso do nariz para um dos lados entope, ou então o paciente tem um pólipo, ou o paciente tem uma sinusite, o paciente tem alguma alteração dentro do nariz, ou se trata dessa fisiologia que eu estou lhe falando. A cada 4 horas, uma das narinas ela entope e outra desentope, que é o ciclo respiratório. Isso faz parte da fisiologia, isso é natural. Uma entope, outra desentope. Você pode observar isso em casa. Qualquer um dos ouvintes pode observar. Que a cada 4 horas isso é normal. Isso já faz parte da fisiologia. Agora, se a sua narina direita ou a esquerda vive constantemente entupido, você tem que procurar um otorrino para ver o que está proporcionando isso. Pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa mais a se pensar. alguma patologia. Outra coisa, com relação ao zumbido. Zumbido é uma patologia muito prevalente na nossa região. Muito prevalente. E zumbidos unilaterais são menos comuns. Depende de cada faixa etária. Pacientes mais idosos são pacientes que têm perda auditiva, chamada presbiacusia. Então, pacientes que escutam menos, eles têm... A principal causa, Nil Júnior, de zumbido em paciente idoso é a presbiacusia. É a principal causa. O que é presbiacusia? É aquela perda auditiva gradativa que o paciente vai tendo ao longo...
Essa todo mundo vai ter?
Todos nós vamos ter a presbiacusia. Agora, uns pacientes vão desenvolver zumbido, outros não vão ter zumbido.
Uhum.
Agora, zumbido unilateral, esse tem que ser investigado, porque não é o
paciente
comum.
Pela própria fala, o Léo, né, é o paciente mais jovem, né?
Paciente mais jovem com zumbido, ele tem que investigar. Pode ser uma perda condutiva, uma perda auditiva neurosensorial, pode ser uma perda mista, pode ser uma alteração metabólica. Será que esse paciente não tem uma alteração? Pode ser estresse, pode ser... O que você pensar pode ser. Zumbido, eu sempre digo, é o calo do otorrino, porque até você chega...
As probabilidades são muitas. Né?
São muitas, mas tem excelentes tratamentos hoje para o zumbido. Agora tem que investigar. Inclusive, tem patologias seríssimas, como até tumores dentro do cérebro, lá no ângulo ponto cerebelar, que é dentro do ouvido interno.
Uhum.
São tumores muito pouco sintomáticos, que às vezes o paciente só sente só o zumbido.
Uhum.
Então você tem que ter que fazer uma ressonância do crânio, dando esse ângulo ponto cerebelar, um BERA, que é um potencial evocado de tronco cefálico, para você ver se tem alguma alteração de condutância que está gerando esse zumbido. Porque o zumbido é um alerta.
Uhum.
É um alerta, vai ter alguma coisa errada.
Agora, estatisticamente, a maior probabilidade não é ligada à perda de audição mesmo.
A estatística maior é perda de audição.
Vamos lá, a curiosidade que eu queria falar é sobre gelo, que é uma pergunta simples, mas tanta gente pergunta. Tem gente, não, esse negócio de gelo é conversa que não faz mal. A menina pergunta, a amiga pergunta aqui, se é mito ou verdade, se o gelo faz mal para quem está com a garganta inflamada.
Rapaz, isso aí desde a minha infância, eu cresci assim.
Ouvindo que faz mal, né?
Que faz mal. Entre nunca na literatura científica, tem nada documentado sobre isso aí, não. Que gelo faz mal. É tanto que quando a gente opera uma garganta, a gente manda a criança ficar usando 3 dias tomando só gelo.
Gelo,
exatamente. É, sorvete. Então, gelo, acho que é alteração climática, aquela mudança de temperatura, às vezes até uma alteração. Você pode desencadear algum tipo de faringite, laringite, aquelas alterações bruscas de temperatura. Mas eu confesso a você que eu nunca proibi meus pacientes de tomarem bebida gelada. Agora, é diferente daquele paciente que vai para uma festa e exagera na bebida, toma muito gelo e chega no outro dia rouco, com disfonia, uhum, chega com a faringite, isso é diferente. Mas o gelo em si, você tomar um copo de suco gelado, uma Coca-Cola, um refrigerante, uma bebida gelada, eu acredito que isso aí em si não venha a fazer mal, não.
Já a bebida alcoólica?
Não, com certeza. A bebida alcoólica em si, ela faz mal não só para problemas de orofaringe, mas causar, seja ela nas articulações ou até mesmo lá na válvula do coração. Então, às vezes a mãe deixa de operar uma cirurgia de amida, cirurgia simples, apenas tem alta no mesmo dia, para futuramente o paciente ter um problema de válvula cardíaca e ter que fazer uma cirurgia cardíaca lá na frente. Então, 1% é uma margem, é uma chance muito alta para uma criança que vive tendo febre alta, infecções, tomando antibiótico direto. Agora, você vê que essa paciente aí, ela não só tem infecções de repetição, ela ronca à noite, ela tem problema respiratório. A mãe pode observar, a mãe, ela vai ao quarto da criança, ela vai de 9 horas da noite, abre a porta do quarto do filho dela, ela observa, a criança vai estar roncando, ela baba, ela dorme de boca aberta, ela tem um sono inquieto. A principal consequência disso, você já começa a observar, é a queda no rendimento escolar. A criança não dorme bem, a criança começa a ter uma queda de rendimento escolar, porque tem sonolência diurna. A criança não tem aquele sono restaurador que a gente chama. A criança dorme mal, tem dificuldade de concentração na escola, então começa a ter alterações no desenvolvimento crânio-facial, então tem várias consequências negativas. A imunidade da criança vai alterar totalmente. Diferente que a pessoa, doutor, operar a amígdala com adenoide, você tem queda na imunidade, isso é mito. Você tem um anel complexo de Valdai que compensa isso. Uma criança, é muito pior você ter uma criança que fica todo mês tomando amoxicilina, tomando antibióticos fortes, e se estressa uma criança. Você não tem qualidade de vida. Pode perguntar quem já tem uma criança operada de garganta e adenoide. Como é que é a vida dessa criança hoje? São crianças sadias. Eu não conheço um paciente meu hoje que é arrependido porque operou de garganta.
Uhum. Bom, vamos pro telefone. Alô, alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Maria José Santos.
Diga, Maria José.
É, eu gostaria de saber do médico aí. Eu tenho um problema no nariz, e fico sujando o nariz todo dia, limpo, todo dia tem. E outra que tem o meu ouvido também, que coça muito, e fica assim, aquele negócio, como que tem água, como que entra água no ouvido, e fica aquele barulho dentro da cabeça, que eu não consigo dormir à noite.
Deu pra entender, doutor?
Essa parte, a segunda parte daí do ouvido, que a senhora... A primeira parte eu não entendi muito bem, dona Maria José, mas a segunda parte a senhora disse que coça, o ouvido parece que tem água. Tem que ver...
Que quando eu coço muito,
certo.
É que eu coço com cotonete, o médico já falou que não podia coçar muito, mas
isso.
Não conhece a coceira.
Isso.
Quando eu coço muito, fica com uma fica cheio d'água.
Pronto, a coceira do ouvido é uma coisa bastante comum na nossa sociedade. A gente às vezes tem o hábito, eu mesmo... Antes de ser otorrino, eu também coçava meu ouvido. A gente pegava, às vezes, uma tampinha de uma caneta, pega o que tiver...
Uma chave.
Uma chave de um carro, uma coisa, e leva no ouvido. A gente sabe que qualquer objeto aqui que está fora do corpo da gente, tem bactéria, fungo, esses micro-organismos, então a gente termina depositando isso aí, inoculando lá naquele órgão, que é o conduto do ouvido. Então, às vezes, você leva aquilo ali, coça, é prazeroso, porque você está estimulando o nervo vago. Então é prazeroso você coçar o ouvido. Dá um prazer, é muito prazer. Tem paciente que passa o dia coçando o ouvido. Porque sempre, doutor, eu gosto demais de coçar o ouvido. Mas não sabe que ali você está inoculando micro-organismo. E tem paciente que chega para mim com o ouvido cheio de fungo. Otite fúngica. E tem que tratar. Que é a otomicose, a otite fúngica. E quem coça o ouvido quase todo mês, ele tem um otite fúngica que dói. O ouvido inflama. Então tem que ver se esse paciente não tem até, muitas vezes tem paciente que tem até perfuração de tímpano. Que são complicações com perfuração, que o fungo vai adentrando. O paciente tem perfuração timpânica. Quando ela fala aí que tem, doutor, parece que tem água no meu ouvido, esse paciente potencialmente pode ter uma perfuração do ouvido e fica drenando líquido, secreção, pus da caixa média do ouvido. Então, pode ser uma otite crônica supurativa, que é, sai pus dentro do ouvido dela. Então, a senhora tem que ver se a senhora tem, dona Maria José, uma otite crônica fúngica ou uma otite crônica simples com... algum tipo de perfuração. Mas seu ouvido é um ouvido que deve ser, com certeza, avaliado.
Alô, do telefone.
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
Antonieta.
Diga, Antonieta.
Ah, eu gostaria de perguntar para o médico, Nilson. Eu tenho a sinusite crônica e a otite. E tenho duas perfurações no ouvido esquerdo. Eu tenho também alergia a certos medicamentos, alimentos e outros. E já fiz todos os testes alérgicos, que todos comprovaram, né? E já fiz na UPA, fiz vários exames de orientação, e fiz audiometria e outros. E tenho também aquela coriza, aquela secação que fica, que não tem controle, né? E agora, no caso, que já foi diagnosticado, dos exames que fiz, e vários, eu me orientado, que agora faço cirurgia. E eu gostaria de saber se tem jeito, porque também eu perco a voz, teve uma época do ano assim, que eu perco a voz, e agora está mais, assim, bem constante, ao invés de uma vez no ano, são duas vezes. Eu fico uma semana sem fala, sem voz, até o cochicho quase não sai mais.
Pronto, a senhora falou que coriza muito, né? Espirra muito, coça o nariz, não é isso? A senhora falou? Nariz entope também, né?
É, também, né?
Pois é. Na verdade, a senhora tem que ver, porque a senhora disse que talvez precisasse de uma cirurgia, mas tem que ver, a senhora tem uma rinite, às vezes. Uma rinite alérgica, o tratamento já não é cirúrgico. Agora, tem paciente que tem rinite alérgica, e associado à rinite alérgica, o paciente tem alguma malformação, alguma alteração anatômica do nariz. Exemplo, um desvio de septo, um pólipo no nariz. E você pode partir para uma correção cirúrgica para poder melhorar até a eficácia do tratamento de uma rinite alérgica. Agora a senhora tem que ver se está em tratamento clínico e que tratamento clínico é esse. Existe hoje excelente tratamento para rinite alérgica. Agora não é só você, Nilson, você tratar a rinite alérgica. Você chega em casa e você se encontra seu quarto com caixa de papelão, cortina, carpete, sofá de... sofá com... de... desse, de sem ser de... esse sofá. O término é que você usa muita cortina em casa. Então, o paciente que é alérgico, potencialmente alérgico, tem que ter cuidados em casa, que são cuidados minuciosos, que não só o tratamento clínico com medicamentoso, ele resolve. Quando o paciente é alérgico, eu sempre digo ao meu paciente, você vai tratar 3 meses, eu sempre uso o meu tratamento 3 meses. Ele vai passar 3 meses tratando, depois eu vou passar mais 6 meses em acompanhamento para ver se vai conseguir tirar a medicação. Agora, se você não fizer o tratamento em casa, vai voltar tudo de novo. A doença, ela não some, ela dá uma estabilizada. Agora, você tem que tratar o ambiente domiciliar. Então, é uma doença difícil de controle, depende muito do paciente, depende também questão alimentar. Tem vários tipos de rinite, não só existe rinite. A gente está acostumado a falar que existe só a rinite alérgica, mas existe rinite gestacional. A gestante, ela desenvolve durante a gestação a rinite gestacional, rinite medicamentosa, que a gente falou no início do programa, o uso do Neossoro. Uhum. Rinite alimentar, rinite do clima, rinite, vários tipos de rinite.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo. Daqui a pouco, o último bloco com o Dr. Gustavo Lino, otorrino laringologista. Perguntas estão chovendo aqui, vamos tentar respondê-las após o intervalo. O debate das 10. Muito bem, mais perguntas aqui. O otorrino laringologista Gustavo Lino, no nosso último bloco do debate, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. O Alberto está dizendo que a filha dele fez cirurgia de garganta com um profissional da área para retirar as amígdalas. Isso faz 7 meses e ainda reclama de dor na garganta. Isso é comum? Pode acontecer? Ainda seria um efeito da cirurgia?
Não pode. O paciente ele operou a amígdala, né? Ele fez a amigdalectomia. Provavelmente é o que eu acho que ele deve ter feito. O paciente, quando reclama dor na garganta, a garganta não é só formada por amígdala. Tem a faringe. O paciente pode continuar tendo faringite, né? Faringe é um órgão que faz parte da garganta. Então, o paciente, às vezes, opera com aquela finalidade de dor, mas geralmente o paciente pode ter continuar tendo uma faringite e não uma amidalite.
Helenice diz que constantemente tem alergia, espirra, tem muita coriza, diz que limpa direto o nariz. Pergunta o que pode ser. Já a Salete Porfírio disse que tem rinite alérgica. Às vezes acha que tem alguma coisa mexendo dentro do nariz, espirra muito, né? Pergunta se tem cirurgia. E no caso da Helenice também pergunta o que pode ser.
Esses sintomas que é de espirros, que são os esternudos, prurido nasal, que é a coceira nasal, a rinorreia, que é a coriza, juntamente com sintomas extranasais, que são fora do nariz, que às vezes coça o nariz, coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta, tem aquele pigarro, coriza muito. São sintomas típicos de quem tem rinite alérgica. Então, geralmente quem tem rinite alérgica são pacientes que potencialmente não são pacientes cirúrgicos, e sim pacientes que têm que evoluir com tratamento clínico e não cirurgia.
A Dênia Gonçalves está dizendo que o filho Inácio Neto foi cirurgiado no começo do ano do Dr. Gustavo, foi um sucesso, e que hoje tem outra qualidade de vida. Tem uma pergunta aqui um pouquinho mais extensa, vamos ouvir o áudio.
Júnior, bom dia. Bom dia a você, bom dia o nosso médico Torrinho, que está aí presente. Ô Nil, eu gostaria de saber do médico que eu tenho um problema sério, que assim, meus ouvidos coçam por demais, quase todos os dias, e meus olhos lacrimejam muito. E gostaria de saber o seguinte, se ele pode me dar assim, um parecer assim, se isso aí é uma alergia, se isso aí é uma bactéria, aí eu tenho que passar por ele, certo tempo. Mas assim, mas é constante. Isso é um processo alérgico.
Já sabe que tem que procurar o otorrino, mas o que é que pode ser? Tem alguma hipótese diagnóstica aí, doutor?
Isso, com relação assim, ao lacrimejamento excessivo, existe uma patologia que pode ser, o paciente tem obstrução das vias lacrimais, né? O paciente tem epífora, que é a dacrocistite, que o paciente que é uma área da otorrinolaringologia também vinculada com a oftalmologia. A gente produz a lágrima, né? Pelas glândulas lacrimais, que elas descem pelas via lacrimal que vai lá para dentro do nariz. É tanto que quando você está chorando, você sente aquele gostinho de lágrima lá na garganta. Então, quando o paciente tem a obstrução dessa via lacrimal, você tem epífora, você tem aquela obstrução, a dacrocistite, obstrução geralmente é comum em uma um dos lados. Você tem que fazer a dacrocistografia para poder confirmar o diagnóstico. No caso dessa paciente, você vê que ela associa muito a coceira do ouvido, a esses sintomas parecem mais alérgicos e não processo de obstrução de via lacrimal.
Vamos lá, essa aqui grava o zap, vamos ouvir, cadê?
Doutor, sou Bibi Alcântara, tenho 34 anos e tenho faringite. Queria saber se tem como eu tirar as amígdalas ainda. E essa massinha que cria nas amígdalas, eu queria saber o que é também. Porque na minha cria muito. E minha garganta inflama com qualquer coisinha assim. Se eu tomar água gelada, poeira, água quente, essas coisas assim, inflama.
Pronto, essa pergunta foi uma pergunta muito interessante. A paciente numa faixa etária de 30, 35 anos, no caso especial de 34 anos. Essa paciente ela fala numa patologia muito prevalente também, que é a amidalite caseosa. São aqueles pacientes, Nil Júnior, que não operaram quando era criança. Continua tendo infecção de garganta e ao longo do tempo você vai terminando tendo formação de criptas. Criptas são pequenas crateras, crateras que se formam nas amígdalas. E aquilo ali, aqueles espaços, aqueles pequenos buracos, são locais que os alimentos vão se depositando gradativamente ao longo do dia. Você vai comendo, ao longo do mês vai depositando em pequenas quantidades os alimentos. E as bactérias, que a nossa boca, como qualquer outro animal, são ricos em bactérias, elas vão fermentando aquelas pequenas partículas de alimento. Então elas formam um cáseo, que a gente chama cáseo, que é um biofilme, são bactérias com bactérias que colonizam aquele alimento e forma o cáseo, que é uma pequena partícula amarela, que ela se impregna, ela fica colada nas amígdalas e o paciente às vezes vai lá no espelho e fica tentando tirar com um palito, tenta tirar com um pedacinho de, o que ele acha, um arame, né? Fica tentando tirar. E o grande problema social disso aí é o mau hálito. O paciente chega, doutor, eu não suporto, eu já uso Listerine, Cepacol, Colgate, eu uso todo tipo de remédio, se você pensar, mas minha garganta vive inflamando e o que eu não suporto é o mau cheiro. Eu escovo meus dentes 10 vezes por dia, eu confesso ao senhor Júnior que não existe tratamento clínico eficaz. Agora, a cirurgia para amidalectomia, você resolve o problema desse paciente, porque você faz uma cirurgia de higiene daquela orofaringe daquele paciente. Você tira o local da deposição desse paciente. Semana passada, operou um paciente que tinha um processo crônico desse lá na Casa de Saúde. O paciente tinha umas amidalite crônica por formação de cáseo. Quando ele tirou as duas amígdalas, só tinha isso dentro das amígdalas. Quase que a gente não aguentou nem o mau cheiro dentro da sala de aula. Era muito cáseo que ele tinha. Hoje, com menos de 7 dias, doutor, minha qualidade de vida é outra. Esse paciente sofria muito. Esse paciente, ele deixava até de ir para as festas, porque ele disse que eu tinha até vergonha de chegar perto até de uma mulher, você acredita?
Imagina, a vida social vai pelo ralo, né, com um problema dessa
às matéria. Vezes a gente manda, orienta o paciente fazer o gargarejo com bicarbonato de sódio, eu sempre mando os pacientes fazer, mas não é o tratamento definitivo. É uma medida paliativa, porque o bicarbonato de sódio termina que ele neutraliza um pouco o pH e termina que ele mata algumas bactérias que na flora natural da boca, e você termina neutralizando um pouquinho o pH e melhora um pouquinho, diminui a formação desses casos.
Vamos lá, vamos para as últimas perguntas, estamos na reta final. Nil Júnior tem um filho com sinusite e carnosidade no nariz, agora uma vez por outra, ele está colocando sangue durante a noite, quando está dormindo. É de Neto Pereira, ela disse que o filho tem 17 anos.
É isso, como no início do programa a gente falou, esses pacientes que roncam à noite, tem carnosidade, a carnosidade que a mãe chama aí, geralmente são hipertrofias, são os cartuchos que popularmente o pessoal chama, são hipertrofias das conchas inferiores. Então, paciente que tem obstrução nasal, que roncam à noite, tem um nariz um pouco problemático, então, o paciente que ronca ou o nariz entope muito, então, eles têm um problema de respiratório, nasal, respiram mal pelo nariz, então termina ele sangrando mesmo. Então, tem que ver, fazer a vídeo nasolaringoscopia, ver o local que está sangrando, ver se precisa fazer um tratamento clínico, ver se é um caso de fazer uma cauterização, ver qual é a doença de base, fazer um tratamento clínico ou, se dá algumas vezes, se é caso de procedimento cirúrgico.
Pergunta no zap, vamos ouvir.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Cristina Alves. Eu queria perguntar, eu tô rindo aí. Eu tenho o meu ouvido direito, ele coça muito. Aí quando eu coço ele, aí depois ele fica doendo. Eu tô sentindo ele latejar, tá começando a doer.
Essa coceirinha aí deve estar criando um problema, né?
Coceira no ouvido, como eu falei, é um sinal, é uma coisa muito comum. O paciente coça o ouvido, coça, ele termina escarificando o conduto, a pele do conduto que eu falei, o canal da formação do ouvido. Quando você coça muito, você escarifica, você deixa aquela pele exposta, chega lá a bactéria, Nil Júnior, que é a principal bactéria que causa a otite externa, que é a pseudomonas, é uma bactéria que ela mora lá no conduto. Então ela termina que ela infecciona o ouvido e causa a principal tipo de otite, que é a otite externa, difusa, aguda, que é a principal causa de dor de ouvido em adultos que coçam o ouvido, é a otite externa difusa aguda, causada por uma bactéria, pseudomonas. Agora, falando em otite, é muito comum a gente pegar no consultório pacientes que... crianças. Doutor, estou usando Elotin, Otosporin, gotinhas em ouvido em crianças que estão com dor de ouvido há 5 ou 10 dias. Não faça isso. Ó, e você, mãe que está agora escutando, nunca use gota otológica, ou seja, gotinha de ouvido em crianças. Principalmente aquelas crianças que estavam gripadas, que acordaram à noite com dor de ouvido, muita dor de ouvido. Então, nunca pingue gota de ouvido em ouvido de criança. Procure um pediatra, um clínico geral, ou até mesmo um otorrino, antes de pingar uma gota otológica no ouvido de uma criança. Por que eu digo isso? Às vezes a criança supurou o ouvido. O que é supurou o ouvido? Ele estourou o ouvido. Você vai lá e pinga uma gota dentro do ouvido de uma criança. Toda gota otológica ela tem corticoide antibiótico, quase todas elas. Então você pode estar depositando ali uma substância ototóxica, quem chama? O que é substância ototóxica? É uma substância que vai matar as células que a criança escuta, as células ciliadas externas e internas que causam audição. Então aquilo ali pode causar até uma perda auditiva no paciente. Então não se trata otite média aguda com gota otológica. E a patologia mais comum em criança que causa dor de ouvido é otite média aguda, que não trata com gota otológica. E é o que é mais comum, você vem em consultório. Doutor, eu estou pingando as gotinhas aqui, mas o menino não está melhorando a dor de ouvido. O menino está com dor de ouvido. Faz 5 dias eu estou pingando a gotinha, ele não está melhorando. Então, fica a dica. Nunca pingue gota em ouvido de criança. É diferente daquele paciente que coçou o ouvido e está com o ouvido doendo. Geralmente são otite externa, que é fora do ouvido, é no pavilhão. E a otite média é dentro da caixa média do ouvido, é por trás do tímpano. Então tem que tomar antibiótico e corticoide. São tratamentos diferentes, cada otite tem um tratamento. Tem a otite média, tem a otite externa, tem a otite fúngica, tem a otite necrosante, tem a otite maligna, tem vários tipos de otite. Cada otite tem um tratamento.
Bom, o tempo infelizmente estourou, ainda tinha pergunta chegando. Quero agradecer a todos os ouvintes e pedir desculpas àqueles que não puderam ser atendidos, né? E agradecer ao Dr. Gustavo Lino. E como é que faz? O senhor atende? Em que dias o senhor atende na UPA Especialidades? Em que dias o senhor atende na Casa de Saúde? Como é que faz para ter acesso ao seu consultório, doutor?
Na verdade, meu consultório fica em Patos. Eu estou todos os dias no meu consultório em Patos, mas eu me disponho a vir atender aqui no Vale do Pajeú toda quinta-feira. Eu estou na Casa de Saúde. E a cada 15 dias eu atendo na UPA, especialidades. Atendo lá na UPA. E toda quinta-feira eu estou lá na Casa de Saúde, atendendo na Casa de Saúde.
Muito bem.
Eu queria aqui, Nil, a gente tem uma região muito carente, uma região que o pessoal ainda fuma muito, bebe muito. Deixar uma orientação, sempre uma orientação. Você que fuma ou bebe e que tem uma disfonia, que é um rouquidão, procure um otorrino. O que eu tenho, Nil Júnior, de paciente com câncer de laringe aqui, a gente tem feito vários diagnósticos. Eu estou com nesse pouco mais de um ano que eu estou aqui, a gente tem feito mais de 100 diagnósticos de câncer de laringe. Olha, câncer de laringe tem uma incidência altíssima. Então, paciente que fuma, paciente que bebe, paciente que é rouco, não fume. É o primeiro sinal de um câncer de laringe. É o paciente que está rouco. Então, você que tem disfonia, que tem rouquidão, que já fumou ou fuma, procure um otorrino. Porque o câncer de laringe é um câncer que tem um tratamento muito fácil, rápido. Agora, desde que você diagnostique rápido. Uhum. Você faz uma laringoscopia, você diagnostica precocemente e tem tratamento eficaz, você fica bom. Agora, o paciente que é rouco, fica com aquele medo. Não, eu estou rouco, eu continuo fumando, não procuro ajuda, não procuro um otorrino. Isso aí, é, porque dor de ouvido todo mundo trata. Se não trata, mas fica bom. Mas câncer, a gente se preocupa mais, tá bom?
Só para a Isabel Leite tá lamentando, mas deixa eu dizer aqui. Ela está dizendo, uma pessoa sentir mal-estar durante o sono, tem tratamento para isso, né?
Não tem. Pacientes que têm mal, na verdade não é mal-estar. O paciente ele tem um sono inquieto, aquele sono que é não restaurador, ele tem... O paciente ele não dorme bem, na verdade. Ele tem vários despertares à noite. Depende da qualidade de vida daquele paciente. Tem paciente que é obeso, o paciente tem hipertensão, tem vários diabéticos, obeso. Na verdade, o paciente tem apneia do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Eu posso vir aqui um outro dia, marcar um outro dia para a gente vir discutir só sobre a apneia do sono, que aí a gente vai falar sobre vários temas desse assunto. O paciente tem uma qualidade muito ruim. Ele tem indisposição, sim. Com certeza ele vai ter. Não é nem mal-estar, ele tem uma qualidade de vida muito ruim.
E sem tratamento, né?
Com tem vários tratamentos.
Obrigado, doutor Gustavo. Olha, Casa de Saúde, os telefones para quem quiser marcação com o doutor Gustavo Lino, 3838-1304 ou 99947-0105. 3838-1304 ou 99947-0105. Ele atende todas as quintas-feiras e atende também pela UPA Especialidades. Aí a marcação é feita pela Unidade Básica de Saúde. Obrigado, doutor Gustavo. Um abraço, hein?
Muito obrigado pela oportunidade aqui da Rádio PAGU. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Agradeço pelo convite e espero retornar aqui mais vezes.
Com
mais
certeza. Vai ser um prazer tê-lo de novo aqui. Muito obrigado. Acabou o debate.
O debate das 10.